Rádio Namib Fala a Verdade.
A Rádio Namib Fala a Verdade apresenta o noticiário com os seguintes títulos. Falta de órgãos de comunicação social privados no Namib condiciona a liberdade de imprensa, dizem jornalistas no dia dedicado à liberdade de imprensa.
Se tivéssemos rádios privadas no Namib, haveria competitividade entre os jornalistas.
O presidente da Associação Mãos Livres, Salvador Freires dos Santos, garante estar presente nas províncias do Cunene e Namib em defesa dos ativistas Edson Kamalanga e Chilalo João Mohalo.
Já tenho os bilhetes comprados para me deslocar para Cunene e para o Namib.
Mais de 20 trabalhadores do hotel Infortur no Namib despedidos sem aviso prévio por alegada baixa de produtividade.
Suspenderam-nos dos contratos. O que eles alegam é a pouca faturação.
Taxistas no Namib pedem apoio do governo para o melhor exercício da sua atividade.
Somos 400, queremos que importa-se viatura para o jovem.
Bem-vindo ao Jornal da Rádio Namib Fala a Verdade, técnica e edição de Fonseca Ching e coordenação de Armando Chico. Eu sou Gercione Cornélio Paulo. Apresento as notícias desta terça-feira, 4 de maio de 2021. Já a seguir o desenvolvimento das notícias. A falta de órgãos privados de comunicação social no Namib condiciona a liberdade da imprensa, afirmaram os jornalistas no encontro realizado nesta segunda-feira, 3 de maio, pelo Gabinete Provincial de Comunicação Social do Governo do Namib. José Mário.
A liberdade de imprensa é base para todo Estado democrático. Através dela, o povo exerce o seu direito de ser informado e participar da cidadania com consciência sobre a realidade pública. Importante realçar que, por mais fundamental que seja a liberdade de informação, deve respeitar seus limites internos e externos, em especial o respeito aos direitos de igual hierarquia normativa. Embora a liberdade de imprensa seja essencial à natureza de um Estado livre, deve haver limitações, pois nenhum direito é absoluto, por mais fundamental que seja. De acordo à legislação, as informações, opiniões e críticas jornalísticas encontram limitações para o seu exercício, como é o caso da preservação dos direitos de personalidade, entre os quais se incluem a honra, a imagem, a privacidade e a intimidade. Também deve-se ter em conta a garantia do direito de resposta e reparação. Dessas limitações, extraem-se três deveres internos à liberdade de imprensa: o dever de cuidado, o dever de pertinência pública e o dever de veracidade. Ultrapassadas as limitações ou violados os direitos, haverá ato ilícito com a consequente reparação no caso de dano. Os meios de comunicação constituem poderosos instrumentos para a formação da opinião pública. Os jornalistas e demais profissionais do setor têm o dever de informar os acontecimentos à coletividade de modo objetivo, sem lhes alterar a verdade ou esvaziar o sentido original. Do contrário, não haverá informação, mas desinformação. Pergunta-se, no Namib existe ou não liberdade de imprensa?
A falta de órgãos privados de comunicação no Namib condiciona a liberdade de imprensa, segundo disse José Augusto, jornalista reformado.
Se tivéssemos outra rádio privada, cadeias televisivas privadas, sobretudo no Namib, seria de bom grado, porque haveria competitividade entre os homens que fazem a informação, tanto escrita, televisiva e também falada. Portanto, isto dá uma outra disposição.
Os profissionais da velha e nova geração refletiram os avanços e recursos do setor da comunicação social.
Na estrada de liberdade de imprensa, território, ainda temos muitos quilómetros por percorrer. Mas é verdade também que alguma coisa já foi feita. E é necessário um acompanhamento sistemático desta nova geração, dos jovens que nós deixamos, porque sozinhos não vão poder caminhar. Notamos um certo distanciamento entre os 10 direções e os profissionais. E se isso continuar, não vamos ver os miúdos, os governos, a brilhar. E essa nova geração, eu recomendo também o autodidatismo. Para além de da formação que se exige a uma leitura, mas é necessário também que haja quadro didático.
Para o padre Abel Calange, preleitor deste encontro.
Nós precisamos de um pluralismo do contraditório, onde a comunicação não deve ser só um sentido único. A comunicação tem que buscar aquilo que os outros pensam. E quem pensa diferente de nós não é nosso inimigo, é porque é o outro. Sendo o outro, nós temos que respeitar aquilo que ele deve comunicar, que ele está a comunicar. Outro sim também, a formação permanente dos agentes da comunicação. Porque os que trabalham para a comunicação, eles criam a comunicação à sua imagem e semelhança. Então, que tipo de comunicação temos? É o tipo de jornalista que nós temos. Então, nós precisamos de imprimir no jornalista a formação permanente para que tenhamos uma liberdade de imprensa mais isenta, uma liberdade de imprensa mais plural, uma liberdade de imprensa mais, diríamos nós, responsável por aquilo que se trata de matéria de comunicação e de notícia, e especialmente na busca constante da verdade. Não é aquilo que o jornalista diz que é verdade, mas o jornalista deve comunicar aquilo que acontece verdadeiramente. E nós temos aqui no Namibe os problemas dos bairros que precisam ser noticiados, precisam ser comunicados, precisam ser escritos. Às vezes não, passamos despercebidos, insensíveis à realidade social. Por exemplo, a questão de como é que vive o nosso povo nos bairros, a questão da energia, da água, a questão da comida, a questão da seca, são matérias que devem fazer notícia ecoar. Às vezes o que é que escutamos? Fala-se de Benguela, fala-se de Luanda, mas não interessa nada para quem está aqui no Namibe falando de Luanda. O que é que o Namibe tem a ver com o de Luanda? Apesar de que somos uma nação, mas temos que tratar dos nossos problemas aqui, aquilo que acontece aqui. Então há que se pensar na rádio comunitária, na visão comunitária, no maior investimento para novas agências de comunicação. Eu não sei porque que os empresários angolanos não querem investir aqui. E o Namibe é rico em tradição, em cultura, em povo, em riquezas.
Calange foi mais longe.
Quando um profissional tem uma formação miope, ele vê o mundo à sua maneira. Precisamos de criar maior espaço de debate para que os agentes da comunicação eles sejam mais abertos, que não haja essa censura, nem sequer legal, porque a nossa Constituição fala mesmo de que o Estado defende que não haja censura nem política, nem ideológica, nem artística. Tem lá alguém que está lá ligado à comunicação, ele pensa que é o dono de tudo, é ele que manda em tudo, ele que orienta, ele que escolhe com quem vai conversar, com quem vai debater, porque não quer ver aquele cicrano ou becrano que venha debater com ele. Então, o que nós precisamos aqui é os interesses à parte. O que tem que vincar são os interesses do Estado e são os interesses da pátria. Então é isto que nós queremos, para que mude de mentalidade, porque nós temos uma mentalidade em Angola, temos um sistema. Isso também até chama-se corrupção. Eles estão pensando que corrupção é só nos dinheiros, nos erário público, corrupção também das ideias, corrupção da visão, corrupção também na maneira de pensar, aquilo que nos países democráticos se vive, porque um país democrático, a comunicação também tem que ser democrática, onde há pluralidade. Agora, quando é só as mesmas pessoas, o mesmo grupo, aí não há pluralidade, aí é, podemos chamar tudo menos democracia. Queremos é democratizar a comunicação social e se torna verdadeira e especialmente aposta na opinião pública.
O presidente da Associação Mãos Livres, Salvador Freires dos Santos, garantiu estar presente no dia do julgamento do ativista Chilalo João Mohalo, previsto para o dia 10 deste mês na província do Cunene, assim como estar no Namibe para defender o ativista Edson Kamalanga.
Preparar a viagem. Nesta altura já tenho os bilhetes comprados para me deslocar para Cunene e para o Namibe. Dizer a estes cidadãos que podem contar com o nosso apoio, fundamentalmente o meu apoio na qualidade de advogado. Creio que o cidadão, que os ativistas poderão então se sentir-se confortável quando estiver presente. Mas a verdade é que eu estarei presente para dar a minha ajuda, para dar a minha contribuição, o meu saber na qualidade de advogado para defender essas pessoas que tanto merecem o nosso serviço.
O advogado disse que não mede esforços em prol dos direitos humanos.
Na qualidade de advogado não me canso. Isso encoraja-me cada vez mais de estar de um lado e do outro, quer no norte, no sul ou no leste do país, para poder dar então a minha contribuição voluntária a todas essas pessoas que precisam, que merecem e que desejam que a organização ajudar essas pessoas, que a organização Mãos Livres possa dar a sua contribuição como uma ONG para a defesa dos direitos desses cidadãos.
Mais de 20 trabalhadores do hotel Infrutur no Namibe foram despedidos sem aviso prévio por alegada baixa produtividade nesta segunda-feira, 3 de maio, segundo disse Medson Caipo, membro sindical dos trabalhadores do referido hotel.
Suspenderam-nos. São 21 pessoas. O que eles alegam é a pouca faturação. E isto nós não aceitamos. Porque logo que suspenderam-nos e começam a ligar novas pessoas a tomar os nossos postos, se é a pouca faturação, por que meter mais novas pessoas? A razão pela qual nós, como os efetivos, pedimos à entidade patronal outras vias, outros métodos de redução do salário.
O sindicalista vê esta atitude da entidade empregadora como vingança aos trabalhadores que reivindicaram seus direitos em março último.
A greve que nós fizemos, simplesmente agimos no nosso direito. A empresa nos devia e nós fomos negociar sempre com a empresa porque nós precisávamos do nosso dinheiro.
Por sua vez, Pascoal Kaunda, outro membro sindicalista daquela unidade hoteleira.
Não podemos acreditar que no hotel como deste de 3 estrelas haja falta de água, às vezes haja corte de energia porque a empresa não pagou, mas clientes estão sempre a entrar. Nós temos um nível de faturação em média de 15 milhões. Às vezes pode chegar aos 20, 30 milhões de kwanzas por mês, com despesas não mais de 5 milhões. Então, os números não mentem.
O Namib, fala a verdade, tentou contactar várias vezes a direção do hotel Infortur sem sucesso. Taxistas no Namib querem apoio do governo para o exercício digno da sua atividade. A informação foi prestada pelo presidente da Associação dos Taxistas nesta província, Eduardo Cacinda.
Se o taxista entende o táxi e o Estado está para apoiar os jovens em outros aspectos, como por exemplo as cooperativas, isso nós já acompanhamos, as empresas, enfim. E nós, a classe de jovens, nós temos um censo a nível nacional que vai ter 13 mil taxistas, que apresentou-se diante do presidente da República, quando o presidente reuniu com os jovens, tínhamos a classe de táxi que apresentou as nossas preocupações. Mas estamos a falar a nível local da população do Namib. Nós somos 425 até então. E esse número que eu acabei de divulgar, até o momento, nós somos todos estamos diante do táxi. Nós temos aquela coisa que chamamos de falida. Isso é bem verdade e é um termo muito vulgar. E eu penso que o povo vai me compreender esta frase. Onde hoje já conseguimos ver uma empresa, motorista ou taxista, trabalha uma semana, outra semana tem que dar no outro, para sustentar a sua família. Depois de uma semana você recebe a viatura.
O responsável dos homens do volante foi mais longe.
Se o governo olhou para as cooperativas, olhou para outras empresas, olhou para os campos, claro, é fazer um balanço ou então um levantamento. Desses 400, qual a solução? Queremos que importa-se viatura para o jovem. Em 2019, nós vimos, a nível da província da Namíbia, importou-se mais de 100 viaturas de marca Voxy. Esses Voxy vieram para ajudar a juventude, mas foram dados em pessoas que não entendem de transporte. Hoje tudo cresceu, nós entendemos de transporte, estamos prontos que, se o governo nos ajudar, olhando a nossa classe, importar como importa-se autocarro para o povo, porque está dividida a classe, nós temos alguns níveis, estamos a falar do nível 1, nível 2, tudo isso é táxi. Esses níveis todos, porque tem um autocarro e tem um táxi, que é 15 lugares ou 14 lugares, na verdade. Se o governo olhar para nós e passar um X jovem, vamos importar X táxi para o jovem. O autocarro tem 5 anos para repor o dinheiro nos cofres do Estado. Nós também conseguimos fazer isso.
Assim colocamos ponto final a este noticiário de hoje, terça-feira, 4 de maio de 2021. A verdade dói, mas liberta. Estamos juntos.
Apresentamos as principais notícias na Rádio Namib Fala a Verdade. Yeah.